Contraponto, uma série dedicada à promoção da literatura publicada pela Tagus Press, com o patrocínio Center for Portuguese Studies and Culture, Tagus Press, na Universidade de Massachusetts em Dartmouth, em colaboração com a Fundação Luso-Americana. Contraponto, na 97.3.
Bem-vindos a mais um programa Contraponto. Hoje temos o grato prazer de receber aqui a professora Renata Wasserman, professora emérita da Wayne State University, e que nos vem falar hoje aqui na condição de tradutora da obra de Ana Maria Machado, com título em português Tropical Sol da Liberdade e em inglês com Freedom Sun of the Tropics. Esta é uma tradução, mais uma das traduções do Centro de Estudos Portugueses da UMass Dartmouth, que acaba de sair, foi lançado em 2021. É um prazer receber aqui a professora Wasserman. Vamos começar por lhe perguntar como surgiu este projeto na sua vida.
O prazer é meu. Foi uma dessas coisas que parecem ser acaso. Eu fui a uma conferência em Nova York, e uma das pessoas que estavam lá foi a Ana Maria Machado, e nós começamos a conversar, eu já fiz traduções, por que não tentamos traduzir o livro? Então eu traduzi umas páginas, mandei para ela, e disse, tá bom, e deu permissão para eu acabar de traduzir, e depois levou algum tempo para achar uma editora que quisesse publicar. Finalmente, a University of Massachusetts in Dartmouth. Ah, não, isso foi outra conferência em que eu falei com outra pessoa e disse, olha, eu tenho esse livro. Disse, ah, telefona, ou se comunique com o Mário Pereira da Dartmouth. Então, tudo bem, fui e deu certo.
Professora, esta obra é uma obra que vai chegar a uma diáspora brasileira que já fala inglês, talvez como primeira língua, sente-se mais à vontade para ler em inglês, mas também vai chegar a muitos estrangeiros, pessoas que não conhecem a cultura brasileira, não conhecem o país. E esta é uma obra que fala de temas muito importantes para nós compreendermos a história do Brasil no século XX e no século XXI. Eu gostaria que a professora falasse um pouco do conteúdo da obra também.
É sobre o período da ditadura, que foi de 1964 até 1980 e alguma coisa, 85. Foi uma ditadura brava. Ana Maria Machado, inclusive, na própria obra, diz que esse período é visto da periferia, ou seja, não é visto por uma pessoa que estava, por exemplo, diretamente envolvida na resistência ou naturalmente, na ditadura propriamente dita. E assim, eu acho que capta uma coisa muito importante, que é o que é que fazem as pessoas que não estão diretamente envolvidas numa ditadura, mas que são afetadas por ela em muitos aspectos da vida, tanto diária, quanto profissional, quanto em relação a amigos e conhecidos, etc, etc. E essa parte, em geral, não é mostrada em livros sobre ditaduras. Em geral, eles mostram os heróis que estão lá na frente, na vanguarda, mas não mostram as pessoas fazendo uma resistência assim um pouco mais escondida, ou sendo afetadas aqui e ali, e assim por diante. Então, essa parte eu achei extremamente importante. Naturalmente, uma vez que você lê o livro propriamente dito, você vê que a periferia não fica assim tão longe do centro. Mas eu não vou contar por quê.
Professora, esta narradora, não é? Lena, e nós podemos seguir também falar um pouco desta componente um pouco autobiográfica, não é? Que podemos perceber aqui nesta obra. Mas esta narradora é uma mulher e esta narrativa, este romance tem muito, muito na base as emoções. Eu estou a pensar nomeadamente em duas emoções em particular, que é o medo, há medo, uhum. E há também a questão da nostalgia, da saudade. É um romance que passa muito por aí. Por outro lado, também gostaria que falasse um pouco dessa geração que se exilou durante, ou que foi obrigada a exilar-se durante o tempo da ditadura, porque ela também faz muito parte da diáspora brasileira aqui nos Estados Unidos. Nós temos tendência, às vezes, a pensar que a diáspora é recente, mas não é. E todos nós contactámos e devemos muito, digamos, ao nível de expansão dos estudos brasileiros nos Estados Unidos, devemos também muito a essa geração que se exilou ou que foi obrigada a exilar-se. Gostaria que falasse um pouco desse universo, porque nós estamos no século XXI e as memórias passam.
Isso é importante. Bom, às vezes elas voltam do túmulo. Eles, ai não, pensei que tivéssemos passado por essa, que estivesse enterrado para sempre, mas não, elas ressurgem. Uma notinha a respeito dessa parte autobiográfica. A Lena, no livro, no romance, uma das coisas assim, mais marcantes dessa personagem é a relutância dela se mostrar ou dizer o que está acontecendo com ela, ou ela está pensando. E ela não quer ser autobiográfica. Então, isso assim para o leitor cria uma situação estranha, em que um romance que tem assim, um jeito de autobiográfico, mas você não pode, não te permite perguntar quanto é autobiográfico. Então, foi só mais tarde que eu fiquei sabendo da relação mais direta entre a autora e certos acontecimentos mais dramáticos dessa época. Essa é uma parte. A outra parte é a parte do exílio. E, em primeiro lugar, é uma das coisas que os brasileiros têm em comum com muitos outros latino-americanos. Porque aquela época foi uma época de ditaduras em toda a América Latina, praticamente. E ditaduras mais ou menos severas. Então, no Chile, e na Argentina, e no Uruguai. E uma das coisas também que acontece no livro é que a Lena entrevista, por assim dizer, ela é jornalista, ela entrevista outros exilados que estão também em Paris. Conta as histórias de um espanhol e de outro brasileiro e assim por diante. Quer dizer, é uma espécie de experiência comum que esses exilados trazem para os Estados Unidos e que os Estados Unidos não conhecem. Então, na medida em que esse livro consegue explicar tanto os acontecimentos como as consequências psicológicas, sem falar nas econômicas e emocionais, etc., etc., mostra o que acontece nesses casos com pessoas que os leitores que não são brasileiros podem entender, eu acho. E eu acho que, nesse sentido, é importante, e também é importante para as pessoas que passaram por isso. Ah, sei, pois é, teve outras pessoas aqui, ali, outro lado, etc., etc. E também é uma coisa que é necessário preservar a memória disso. Então, é tanto a memória quanto a explicação, por assim dizer, quanto uma espécie de solidariedade.
Está, de certa forma, a ir ao encontro de uma questão que eu tenho depois de ler o livro e que tem muito a ver também com o conhecimento do ensino de português e o interesse pelo Brasil por parte dos meus alunos ao longo dos anos. Muitos dos alunos que procuram estudar português e que sentem o fascínio pela cultura brasileira sentem precisamente por essa capacidade que o Brasil tem de os interrogar como norte-americanos acerca de temas fundamentais da vida, porque sendo dois países com uma dimensão continental, é lógico que os jovens norte-americanos interessados numa abordagem, digamos, da periferia também da sua sociedade norte-americana, sintam-se fascinados por esse questionamento que o Brasil lhes dá. Estou a pensar nomeadamente em relação ao tema do militar neste livro, em que há há um questionamento que para um lusófono é normal, não é? Um lusófono sempre questiona as instituições militares, mas que para um norte-americano pode ser chocante, porque vai precisamente ajudar este norte-americano a refletir sobre a centralidade que as forças militares têm na sociedade norte-americana. E neste livro são muito questionadas. Essa autoridade militar é muito questionada. Eu gostaria que também nos falasse um pouco desse aspecto, porque tem a ver também com o tempo de ditadura.
Eu acho que não são todos os americanos, mesmo os jovens e mesmo os mais velhos, que se dão conta do papel que os americanos tiveram na ditadura brasileira. Ou seja, os americanos estavam sempre muito interessados na continuação desse regime. Não só esse, como também os outros regimes ditatoriais no resto da América Latina. Isso é uma coisa que nem sempre as histórias americanas do período abordam. Então são esses sul-americanos que não entendem nada de democracia e que vivem tendo essas ditaduras, enquanto que nós somos democráticos e nós somos defensores da democracia. E depois a gente começa a ler os jornais do ano passado e começa a ver que tinha pessoas que estavam pensando, inclusive, não vou mencionar, mas uma pessoa diz, porque os militares realmente deveriam exercer mais força e preservar esse regime que nós tínhamos no ano passado. E eu pensei, estamos chegando nessa, mas pelo jeito ainda tem resistência em meios militares contra esse tipo de coisa. Mas eu não sei se esse livro vai empurrar os leitores americanos na direção de ser um pouco mais críticos a respeito do que está acontecendo aqui, mas talvez ajude.
Este livro tem esta capacidade, é um livro de memórias, é um livro muito bem escrito e a sua tradução também está muito bem feita. É uma escrita feminina, uma tradução feminina, mas também é um livro que confronta 2021 com os desafios que nós enfrentamos, em termos políticos, em termos sociais, e nesse aspecto acho que é um livro que vai ter muito sucesso, creio.
E também, quer dizer, não é só o Brasil samba, né? E mulheres com biquínis muito indiscretos nas praias do Rio.
Exato. E muito obrigada por isso, porque o Brasil é isso, não é? A cultura do corpo, mas também é muito mais, digamos, o outro país, o país que com temas ligados ao medo, ao sofrimento, aos direitos sociais, ao interesse intelectual, à curiosidade intelectual, à curiosidade científica. E é bom que também esses discursos passem. Também é bem das novas gerações de descendentes brasileiros, norte-americanos.
E também tem uma grande literatura que é muito pouco conhecida nos Estados Unidos. Então, só pelo privilégio de poder traduzir um ótimo livro, romance brasileiro para os Estados Unidos, é um trabalho que eu gostei de fazer.
Muito obrigada por tê-lo feito. Eu gostaria agora de certa maneira, concluir a nossa conversa, porque também já falei nesse assunto do tema da nostalgia, da saudade. Ana Maria Machado é sebejamente conhecida como uma autora de literatura infantil. Este livro também tem essa componente da infância. A infância aqui é muito importante, porque a infância é importante em todas as vidas. E é um pouco por isso que nós começamos por ter esta narrativa, porque é o regresso à casa, o regresso à mãe, o regresso ao país de origem. Eu gostaria que nos falasse um pouco aqui também sobre este universo da infância que aparece.
Como restaurar, digamos, a alma depois de um evento traumático. E o que acontece é que a narradora, a Lena, volta, pelo menos, não só para o lugar onde ela passou ótimos períodos durante a infância, a casa da praia, em que ela se lembra da família e do avô, e depois o avô. E o avô que ensinou ela a reconhecer plantas e animais, e que ajudou ela, eu também não vou contar o que foi, mas uma coisa de que ela tinha muito medo de fazer e que ajudou ela a passar por esse obstáculo e sair vitoriosa no outro lado. Não só isso, como protegeu ela como menina contra o tio e os primos que estavam dizendo que ela não podia fazer, que ela ia atrasar todo mundo, que ela ia atrapalhar tudo. E fiquei tão satisfeita no fim, quando ela mostrou que ela podia fazer e também não vou contar o que aconteceu, mas botou eles no seu lugar apropriado, os primos e os tios. E você provavelmente sabe do que eu estou falando. Essa parte da volta à infância foi extremamente importante e foi realmente aquilo que permitiu a Lena depois voltar à vida adulta. Refeita, não que tenha esquecido, não que tenha esquecido o trauma, mas capaz agora de continuar a ser uma pessoa útil e ter controle sobre a sua vida e tudo isso. Então essa parte da infância foi essencial, e da memória também. Tem toda uma parte do livro que lida com documentos, fotografias, cartas, memórias discutidas com outras pessoas, que tem a ver com uma espécie de reconstrução de uma vida inteira, de modo que a parte do exílio, a parte da ditadura, as coisas horríveis que aconteceram, não conseguem cortar essa vida em vários pedaços, mas ela se refaz. E isso também é bom.
É revelador da grande força da natureza humana. E nesse sentido,
da natureza à natureza, tem aquele jequitibá.
Exato. Por isso também o leitor colhe aqui energia para a reflexão pessoal. Não só a reflexão sobre a história do Brasil, sobre a cultura brasileira. Isso revela que é uma leitura muito rica, porque os livros que ficam connosco e que nos ajudam também a conhecermos como seres humanos, como sociedade, são certamente livros que devem ser lidos e devem ser discutidos. Professora, mais uma vez, muito obrigada pelo seu trabalho de tradução.
Muito obrigada pelo seu convite. Eu gostei muito da nossa conversa.
Contraponto, uma série dedicada à promoção da literatura publicada pela Tagus Press, com o patrocínio Center for Portuguese Studies and Culture, Tagus Press, na Universidade de Massachusetts em Dartmouth, em colaboração com a Fundação Luso-Americana. Contraponto, na 97.3.